Estamos de volta com Extensão e Pesquisa.
Estamos de volta e aqui no nosso estúdio estamos com... Vamos continuar a conversa com o professor Geraldo Martins. Professor, antes do intervalo, você falava um pouquinho sobre os desafios mesmo, né? De pesquisar e de continuar os estudos nessa área. Queria que você falasse também um pouquinho sobre as pesquisas que você desenvolve. Tem duas, especificamente, que um você coordena, a outra você está no... Você faz parte, né, dos estudos, que é sobre figuras e tempos, o ator em semiótica, essa é coordenada por você, né, professor?
Sim.
E literatura contemporânea, narrativa e produção de sentido. Vamos falar um pouquinho sobre essas pesquisas, já que nós falávamos de estudos e pesquisas.
Sim. Bom, essa pesquisa que eu coordeno, né, na verdade ela está começando agora, porque eu fiquei afastado há um ano, né, até eu voltei à instituição em novembro de 2017, eu fiquei afastado um ano para fazer o meu estágio pós-doutoral na Universidade de São Paulo, porque eu já havia completado 10 anos do meu doutorado e nós precisamos estar sempre estudando, né? Então essa é uma oportunidade que a universidade pública ainda nos dá, né, de cumpridos certos requisitos, nos afastarmos um ano para poder estudarmos, né? Foi um ano cansativo por conta das viagens, dos muitos eventos que participei, sim, mas sobretudo produtivo, porque entre as atividades que eu pude desenvolver, né, afeitas à minha área de pesquisa também, uma delas foi, por exemplo, ministrar junto com meu supervisor na USP, no primeiro semestre de 2017, uma disciplina de semiótica e tempo, né, semiótica e o tempo, no programa de pós-graduação em Linguística e Semiótica da Universidade de São Paulo. Então, dialogando bastante com mestrandos e doutorandos de lá, e discutindo questões que são muito importantes. Então, esse projeto que eu coordeno, não é, sobre figuras e tempos, o ator em semiótica, ele está começando agora e ele visa dar continuidade a algumas questões que já me ocupam, acho que desde o mestrado. No mestrado, quando eu estudei as letras do Renato Russo, a questão do tempo, da manifestação do tempo nos textos, no discurso, e que efeitos de sentido as construções temporais, sejam aquelas dos verbos, de outras expressões, de outros elementos que indicam valor temporal, sempre me preocuparam bastante. Mais do que isso, acho que me ocuparam e me ocupam muito, não é? Então, começa agora e daí eu procuro também dialogar com a questão das figuras, que é um conceito da semiótica do qual eu falei um pouquinho, né, no primeiro bloco, e o ator, não é? Vamos dizer que o ator em semiótica, com algumas nuances um pouco mais condensadas, intensificadas, corresponde grosso modo àquilo que a teoria literária tradicional chama de personagem, não é? Uhum. E daí eu deixo o projeto um pouco em aberto, que eu pretendo trabalhar além das letras de música com que eu vou ter que trabalhar, né, do Renato, agora no meu pós-doc, não é? Com textos literários, porque, como eu dizia também no primeiro bloco, essa separação entre língua e literatura nunca me convenceu, não é? Para mim, uma das coisas mais bonitas dos cursos de letras, eu sempre digo isso para os meus alunos, é que nós estudamos a linguagem, e a linguagem é o homem, não é? Nós seres, somos seres humanos, somos seres linguageiros, não existimos fora da linguagem, seja a linguagem verbal, sim, mas também a linguagem visual, a linguagem gestual. É assim que nós nos conhecemos uns aos outros, não há possibilidade de nos conhecermos fora da linguagem. E pensando na linguagem verbal, o texto literário, para mim, sempre foi, por excelência, o lugar de manifestação da linguagem verbal em toda a sua potencialidade, em todas as suas expressões. E esse projeto que eu trabalho com o meu, coordenado pelo meu colega Ricardo Bulhões, né, do curso de letras do campus de Três Lagoas, aliás, é um grande parceiro, temos publicado já diversos artigos juntos. O ano passado mesmo nós publicamos um artigo de que eu gostei muito, né, e de trabalhar com o Ricardo, que é uma análise de um texto do Marcelino Freire, né, saiu publicado numa revista de estudos literários de Brasília, da UNB, não é? Me dá essa oportunidade e trabalhar com literatura contemporânea, uhum, não é? Ou seja, aquela literatura que está mais próxima de nós. Não que eu não tenha um apreço pelos clássicos, pelo contrário, todo mundo sabe que as minhas duas grandes paixões na prosa literária são Machado de Assis, não é? e Guimarães Rosa, são os meus dois autores de cabeceira na prosa. Na poesia, sou drummondiano de carteirinha, e ultimamente cada vez mais acho que Cecília Meirelles tem passado a ser a minha autora de cabeceira, né? Então os projetos me dão essa possibilidade aplicando a semiótica, né? Então é algo assim que me deixa bastante feliz mesmo. São trabalhos nos quais eu me realizo, e me realizo também orientando trabalhos, não é? Uma outra atividade que a gente desenvolve decorrente da pesquisa, não é? Como você disse no início, Leonardo, eu trabalho também no mestrado em estudos de linguagem. Isso. Tenho três orientandos no momento, não? A Laís, que trabalha com contos de Mia Couto, o Luiz, que trabalha com a obra de um filósofo austríaco que ficou muito tempo no Brasil, Wilhelm Flusser, e a Stefani, que trabalha com contos de Lima Barreto. Então, nesses diversos contextos de leituras e orientações, transitar o tempo todo da língua para a literatura, da literatura para a língua, é algo que eu procuro fazer constantemente.
Professor Geraldo, eu ia inclusive perguntar sobre essa relação estabelecida com os acadêmicos, né? Com os orientandos, tanto nas pesquisas quanto nas orientações do mestrado, porque é justamente esse processo de formação de novos analistas, de novos pesquisadores, né? Como que você avalia também esse processo e a importância disso nesse universo de pesquisa, nesse universo acadêmico?
É um trabalho, às vezes, difícil no nosso contexto, um pouco mais difícil, né? Difícil ele sempre é. Porque nós, dada a configuração geográfica do Mato Grosso do Sul, e o fato de nós não termos uma tradição de estudos semióticos na perspectiva da semiótica discursiva, tivemos, assim, professores aqui da UFMS que trabalharam, não é, com a semiótica. O professor, grande professor e amigo aqui do curso de letras, José Genésio Fernandes, que passou por aqui, a professora Gláucia Lara Proença, que também passou por aqui, a querida professora Maria Emília Borges Daniel, né? De alguma forma, às vezes mais no caso do Genésio, às vezes menos no caso da Maria Emília, trabalhavam com a semiótica, né? Mas era um ou outro isoladamente, né? Isso continuava até pouco tempo, mas melhorou um pouquinho agora, porque temos, além de mim, a professora Maria Luceri Faria Bastotti e a professora Sueli Maria Ramos da Silva, que também trabalham com semiótica discursiva. Por que que eu estou falando isso? Porque é difícil, às vezes, você sozinho formar um orientando, mesmo em nível de mestrado, em semiótica, né? Sem que ele consiga sair daqui para ir a São Paulo, para ir ao Rio de Janeiro, para ir a outros estados em que nós já tenhamos uma semiótica um pouco, uma escola semiótica, vamos dizer assim, um pouco mais implementada. E isso vai nos dando condições. O fato de ter colegas, não é? Que trabalhem na mesma perspectiva teórica fortalece. Porque daí, evidentemente, o aluno tem mais opções de disciplina, mais opções de conversas com professores, não apenas ficando restrito ao seu orientador, que evidentemente, dadas as limitações, às vezes não consegue fazer tudo o que ele gostaria. Mas evidentemente é um trabalho muito vantajoso. Por exemplo, dos meus mestrandos, não é? Aqui dos que eu orientei no mestrado, é sempre gratificante saber que eu tenho uma que está quase concluindo o doutorado na Universidade Estadual de Londrina, que continua trabalhando com semiótica, uma que foi para a USP, está fazendo doutorado lá, continua com semiótica.
Isso é, então, muito legal, né? Sim, que a pessoa, ela acaba se apaixonando pela semiótica.
E você mostra que é isso que você falou, que de fato estamos formando, né, novos pesquisadores na área, porque eles, vamos dizer assim, se desgarram de nós e continuam se aprofundando nesses estudos com outros colegas em outros contextos.
É ótimo isso. Professor, aqui o Wagner, ele mandou uma outra pergunta e você tocou um pouquinho no assunto. Eu queria te perguntar justamente sobre você, no pós-doc, revisitar o Renato Russo. eu imagino que, bom, Renato Russo mesmo, do mestrado e do doutorado, as letras do Renato Russo, aquelas, enfim, são as mesmas. Como que é para você, como pesquisador, revisitar essas músicas, não as mesmas músicas, é claro, mas é o mesmo enunciador, né?
Sim.
Como falávamos antes. E fica muito claro, assim, toda a mudança do analista, todas as experiências que ele passa, e é bem aquela coisa, o homem não se banha duas vezes na mesma água.
Sim, acho que é bem isso mesmo, né? Sempre o mesmo rio, nunca a mesma água, né? Acho que é bem por aí que as coisas caminham. A primeira coisa, vamos dizer assim, que salta aos olhos quando a gente faz um percurso desse, é você olhar, vamos dizer assim, não com um desdém, não com uma vergonha, nada disso, mas você dá risada de algumas coisas que você escreveu no seu mestrado, né? Evidentemente, é claro, né? Todos nós sabemos que naquele contexto, o pesquisador que eu era, o aprendiz que eu era, só poderia, vamos dizer assim, ter dito aquilo, ter escrito aquilo, né? Então, isso é muito curioso. E um outro aspecto, evidentemente, né, é a maturidade, né, que você tem a olhar para essas letras hoje. Há um pouco mais de objetividade, né, que você consegue no mestrado. Digamos que em alguns momentos, eu lendo as análises que eu fiz hoje, eu percebo o meu comprometimento como pesquisador em alguns momentos, né? Hoje eu acredito que consiga ser um pouco mais objetivo, né? É sempre questão de gradação, né? Nunca dá para ser uma coisa totalmente ou outra, né? Com menos esforço. Então isso evidencia algumas questões. E a outra é da própria convivência com a teoria ao longo desse tempo, com as letras também, porque eu continuei ouvindo, eu continuei lendo, eu continuei pensando a respeito das letras de Renato Russo, né? Então, a maturidade da convivência com as letras, mas também das questões que a teoria semiótica, que é uma teoria que se vê em processo, se colocou ao longo desse tempo, e das leituras que eu fui fazer por conta disso, das coisas que eu pensei, que me ajudam a olhar outros aspectos, né? Tanto que não me bastam mais, como no mestrado, 3 letras. Eu preciso de muito mais letras para postular, levantar algumas questões a respeito do discurso dessas letras hoje.
Professor Geraldo, agora você tá com esse projeto, com esses projetos em andamento. Quais são as suas outras perspectivas? Até porque você também voltou em 2018 como coordenador do curso de letras nas duas habilitações, que é inglês e espanhol. São grandes desafios também, né? Aqui dentro, sim, da academia.
Na verdade, no âmbito da academia, da universidade, todos nós, né? E da universidade e da academia, né? Todos nós, professores, nos vemos sempre envolvidos em muitas questões. Então, lecionamos para graduação, para pós-graduação, temos orientando quando também não lecionamos em cursos de especialização, participamos de comissões no âmbito da universidade, né? Eu, por exemplo, sou representante da FALC na Comissão Permanente de Pessoal Docente, sou membro já há um bom tempo do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, né? No âmbito da nossa universidade. Agora, como você dizia, inesperadamente acabei assumindo a coordenação dos nossos cursos de graduação de letras, português, inglês e português espanhol, que eu sempre digo é uma grande responsabilidade, né? Embora seja também uma grande honra, porque coordenar os cursos de letras, que são os cursos que me dão tantas alegrias, nos quais eu passo muitos momentos da minha vida, né? Nos quais eu fiz grandes amigos e tenho grandes amigos, e aí não só os docentes, mas também os alunos do curso, que não tenho nunca do que reclamar, muito pelo contrário, só tenho a agradecer os alunos que o curso tem me dado ao longo do tempo, que são mais amigos do que alunos, né? Então, é uma alegria, mas, como eu dizia, é uma grande responsabilidade também, a gente sempre procura fazer o melhor. E há uma vida acadêmica, por isso eu falei universidade e academia, porque, claro. Por exemplo, eu estou agora, neste ano, terminando a coordenação, junto com a professora Sueli, né, do grupo de trabalho de semiótica da ANPOL, que é a Associação Nacional de pesquisa, pós-graduação na área de linguística, letras e linguística. Então, é o grande fórum de discussão nesse nível, reúne tanto que o GT, o nosso grupo de trabalho, por exemplo, só podem participar dele professores atuantes em programas de pós-graduação. Uhum. Membros, né? Então, vamos dizer, a discussão em nível mais aprofundado que pode haver. Então, foi uma grande alegria, é uma grande alegria também coordenar, é a primeira vez, né, que nós temos a oportunidade de coordenar o GT. Enfim, nós assumimos diversas responsabilidades, muito mais do que às vezes as pessoas pensam, uhum, ou pensam que sabem. Ah, professor da universidade, tá tranquilo? Não. Não é? No mestrado, né, só para concluir essa parte, no mestrado, um dia eu fui conversar com a minha professora, porque eu não consegui bolsa no meu primeiro ano de mestrado. Então eu tinha 33 aulas na rede pública, no ensino fundamental, em Ibiúna, e fazia mestrado em São Paulo. Então era uma correria, final de semana era leitura, texto. E eu fui conversar com a minha professora, ela falou, ela me disse, olha, não quero desanimar não, mas essa carga de trabalho só vai aumentar cada vez mais. E hoje eu vejo como ela tinha razão. Também nisso.
É, e ó, lembrando até uma coisa que eu comentei com o professor Geraldo, que os cursos de letras foi uma das licenciaturas, se não a que mais teve inscrições no vestibular da UFMS. Então, muitos alunos, muitas pessoas querem entrar nesse curso e muito trabalho pela frente, né, professor?
Sem dúvida. Mas bom, o que é bom.
Bom, eu conversei aqui com o professor Geraldo. Ele é professor do curso de letras da UFMS, professor coordenador do curso, também professor do mestrado em estudos de linguagens. Geraldo Vicente Martins, professor, muito obrigada. Foi um prazer. A gente podia falar mais horas. E seja sempre bem-vindo aqui na Educativa UFMS para trazer novidades, para falar de resultados de pesquisas e trazer novas pesquisas.
Eu agradeço o convite, Linara. Eu fico muito feliz, como eu sempre digo, de poder participar da nossa Rádio Educativa UFMS. É também um empreendimento que dá muito orgulho a todos nós da UFMS. Obrigado.
Isso aí, eu sou Linara Ogeia, do Extensão e Pesquisa. Fica por aqui, espero que você tenha gostado e continue sintonizado na programação especial da nossa Educativa UFMS 99.9. Até semana que vem.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.